Senador Racir, que preside a sessão, muito obrigado pela parceria de a gente poder fazer uma troca da ordem de fala, já que eu tenho um voo e vou ter que sair daqui um pouco mais cedo. Agradeço também ao senador João Duval, que falaria em primeiro lugar, concordou em falar em segundo para que eu pudesse usar a palavra nesse momento, e também ao senador Mozart do Cavalcante, que pela ordem falaria também antes desse senador. Então, agradeço aos três e tentarei não falar mais do que o tempo previsto para esta sessão, para cada orador. Mas, senhor presidente, a minha intenção no dia de hoje é fazer um pequeno relato, muito resumido, do nosso trabalho durante esse ano. Eu tenho feito isso durante todos os anos que eu estou aqui no Congresso Nacional, aproveito uma das últimas sessões, de uma sexta ou de uma segunda, e faço um resumo do trabalho legislativo, trabalho também junto ao orçamento, às demandas, enfim, aquilo que diz respeito à minha vida parlamentar. E sempre faço isso em dezembro e meio que presto contas aos brasileiros do que foi, de forma resumida, a nossa caminhada. Claro que não dá para falar de tudo que fizemos aqui em conjunto com os outros senadores. Só gostaria de lembrar que, quando eu assumi a cadeira aqui no Senado, ainda em 2003, graças ao povo gaúcho e o carinho do povo brasileiro, no tempo que eu fui deputado federal, trazíamos conosco já uma experiência de 4 mandatos de deputado federal, sendo um deles constituinte. Sabíamos também que a importância de cada movimento, de cada ato, aqui no Senado da República, principalmente com o foco na questão social, tema que interessa ao nosso querido e sofrido povo brasileiro. Senhor presidente, procurei sempre aqui defender os interesses dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, dos desempregados, dos discriminados e, por que não dizer, também dos empreendedores. Uma das primeiras conquistas nossas aqui no Congresso, me lembro, foi quando conseguimos arquivar aquele projeto que queria flexibilizar o direito dos trabalhadores. Mas, enfim, senhor presidente, como dizia Ulisses Guimarães, com a voz rouca das ruas, eu cheguei aqui no Congresso com uma esperança muito grande de aprovar, eu digo no Senado agora, o Estatuto do Idoso e da Igualdade Racial. Felizmente, os dois hoje são leis. O Estatuto do Idoso aprovei já há 6 anos atrás e esse ano, prestando conta, conseguimos aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que tem também um toque do social. Aquilo que era um sonho, a gente pode dizer que hoje é realidade. São 2 leis federais abrangentes que beneficiam, eu diria, de forma direta e indireta, mais de 100 milhões de brasileiros e, por que não dizer, os 190 milhões de brasileiros, com certeza, estão do lado daqueles que caminham no combate a todo tipo de preconceito. Então, o Estatuto de Igualdade vem nesse sentido. E quem não tem um carinho para o idoso? Até porque quem não fica idoso é porque morreu jovem. Então, eu diria que são projetos que interessam a todo o povo brasileiro. Conseguimos aprovar aqui também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Infelizmente, a Câmara está com ele lá, meio que engavetado já há alguns anos, mas temos muita esperança, principalmente a partir da indicação esta semana da deputada Maria do Rosário, uma lutadora pelos direitos humanos, para ser ministra daquela pasta, que ela há de colaborar para que o ano que vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência seja aprovado de forma definitiva. Ele trará benefícios para cerca de 30 milhões de brasileiros. Eu sempre digo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, se dependesse de mim, só por um artigo já merecia ser aprovado. É aquele artigo que revoga a lei que diz que a pessoa, para ter direito a um salário mínimo, sendo deficiente, ela tem que ter, não pode ter uma renda per capita que ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Isso nós já retiramos no Estatuto do Idoso, o idoso provando que ele não pode se manter, ele está ganhando um salário mínimo e milhões foram beneficiados, e vamos fazer isso também com as pessoas com deficiência. Mas, senhor presidente, queríamos com certeza ter avançado muito mais. Fizemos o possível. E sabíamos que cabia a nós, senadores, somente a nós, essa responsabilidade. Aqui o Senado se tornou uma trincheira de resistência em defesa do interesse do trabalhador e do aposentado, e nessa linha eu cumprimento a todos os senadores. Senhor presidente, nós, claro que queremos avançar cada vez mais. É como se cada vitória se tornasse um quadro iluminado que a gente queria agarrar, colocar a moldura, colocar na parede e dizendo: ali estão garantidos os direitos do nosso povo e de toda a nossa gente. Enfim, essa é a nossa função. Aqui, defender os interesses de todo o povo brasileiro. É para isso que fomos eleitos e reeleitos. Estamos conscientes que temos que avançar cada vez mais num pacto entre gerações, buscando a melhoria de qualidade de vida de toda a nossa gente. Senhor presidente, essa união não é o acaso. É uma união de homens e mulheres, independente de idade, que sonham em avançar cada vez mais na busca de uma melhoria para todo o nosso povo e, como eu digo sempre, para todo o povo brasileiro. Senhor presidente, quero destacar também que alguns talvez não sintam a batida forte do coração, do sentimento, da emoção de cada projeto que nós aqui aprovamos. Eu estou convencido que esses senadores que estão caminhando junto com a gente, e aqui eu diria que a ampla maioria caminha junto, e eu tenho orgulho de caminhar junto com eles, como os quatro, os três que eu citei aqui na abertura dos trabalhos, há de fazer com que o Senado cada vez mais avance na questão social. Senhor presidente, me lembro aqui das sábias palavras do poeta espanhol Federico García Lorca, que disse: "Portei-me como que sou, galopando nas noites e nos dias, pelo melhor dos caminhos, sem rédeas e estribos, tendo como alvo a defesa do povo brasileiro." Feito essa introdução, senhor presidente, comento aqui alguns projetos que foram aprovados esse ano, que eu entendo que avançaram nessa linha que eu falo tanto na redistribuição de renda. Foi com alegria que esse Senado aprovou, e nós participamos diretamente, do reajuste de 7,72 para todos os aposentados do regime geral da Previdência. Foi com alegria que nós vimos o salário mínimo, que há um tempo atrás valia em torno de $70, hoje valer em torno de $300. Apresentamos durante esse ano 126 proposições legislativas, 15 projetos de leis, emendas à Constituição, 12 emendas a projetos, medidas provisórias, 98 requerimentos. Os temas, senhor presidente, foram das mais variadas matrizes, passando pela educação, pela saúde, aposentadoria, pensões, trabalho, seguridade, salário mínimo, questão da juventude, dos idosos, transporte, entre outros. Podíamos citar aqui o PLS 214, que institui o programa Bolsa Universidade. O PLS 158, que isenta de imposto de renda as aposentadorias daqueles que têm mais de 65 anos. A PEC, que cria o piso nacional dos garis. A emenda MP 479 de 2009, promovendo o aumento do salário mínimo de acordo com a inflação, mais o dobro do PIB. A emenda ao substitutivo PLC 07, prevendo parte dos recursos do Fundo Social para a recomposição das aposentadorias e pensões, como também para a saúde e a educação. Tivemos 14 projetos aprovados encaminhados à Câmara dos Deputados. Entre eles, destaco o 117, que permite que o trabalhador desempregado, há mais de 3 meses, saque os recursos do PIS-PASEP. O PLS 178, que fortalece a cultura de paz e combate a violência nas escolas. Todos nós sabemos que hoje a agressão nas escolas entre os jovens e contra os professores virou, como a gente fala, um caso de polícia, devido à gravidade do que vem acontecendo, e por isso apresentamos o projeto que expliquei ontem ainda, que é o chamada Cultura de Paz nas Escolas. O PLS 249, que aborda a jornada e as condições de trabalho dos nutricionistas. O 218, que regulamenta a profissão de catador e reciclador de papel. Tive o privilégio de relatar 13 projetos. Destaco um que veio da Câmara, que tratou da alienação parental, para que na separação do casal a criança não seja o grande prejudicado. O PL 79, que trata do tema coação moral. O PL 68, que tipifica de crime na venda de bebida alcoólica a criança e adolescente. Foram inúmeras, senhor presidente, audiências públicas realizadas nas comissões temáticas do Senado. Direitos humanos foram 6, na educação 6, 9 na Comissão de Assuntos Sociais. Todas elas tiveram ampla participação dos senadores, como também da sociedade civil organizada. Senhor presidente, os temas foram interesses dos profissionais liberais, de aposentados, de todos que são discriminados, entre eles pessoas com deficiência, de empresários do campo e da cidade, e também temas ligados aos interesses dos prefeitos e vereadores. Senhor presidente,